Está começando mais um episódio do podcast Aquele Som.
Fala, meu povo que gosta de música, tudo bem? E aí, senhor Felipe, tudo bem
com você? E aí, senhor Gabriel, e aí, tudo bem, cara? Por aqui, tudo show de bola, invernozinho chegando, aquele climinha delícia, fala a verdade, cara. Aquele pôr do sol bonito.
Lindo
aquele...
demais,
né? Ah, para, meu. Maravilha, maravilha.
É,
e hoje... por aí, o senhor. Eu sempre, eu sou um cara meio mal educado.
Tudo bem também, tá? Estamos com uma playlist hoje que é até boa. Olha, pra ouvir nesse
mesmo.
Tá bem,
verdade,
bem legal.
Verdade.
Bom, pra variar, o programa hoje também tá especial, né? A gente já não precisa nem mais falar isso, porque já virou clichê já.
É, esse é o padrão, né?
Fica aí que você vai descobrir. Bom, vamos começar de som aqui? Vamos lá?
Bora. Lá, então. E essa é bacana, hein? Essa fazia tempo que eu não ouvi, inclusive, hein? Vamos lá.
Tá começando o 11º episódio do podcast Aquele Som.
Você se apaixonou pelos meus erros. Não fique pela metade, vá em frente, minha amiga. Destrua a razão nesse beco sem saída. Diga a verdade, põe o dedo na ferida. Você se apaixonou pelos meus erros e eu perdi as chaves, mas que cabeça minha. Agora vai ter que ser para toda a vida. Somos o que há de melhor. E não se pode escolher. Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho, feitos um pro outro, feitos pra durar. Uma luz que não produz sombra.
Olha só, tirando o motorista e o cobrador, tudo na vida é passageiro.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida. Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
É isso aí, ouvimos agora Um Índio, de Caetano Veloso. Que música incrível, que canção, que letra, que profecia, meu Deus. E antes teve um clássico do Engenheiros, né? 3x4, do Engenheiros do Havaí, na versão do acústico, que eu te confesso que é a versão que eu mais ouvi na vida, Gabriel.
Eu também.
Que discão!
Esse acústico de 2004 da MTV foi... Nossa, um marco assim mesmo. E essa música, né? O título tem a música é 3x4, né? 3x4. E o título tem a ver com as fotos 3x4, que hoje não tá cada vez estão cada vez mais raras, né? Na verdade.
Cara, o vídeo, aquela do RG, sabe? Aquela que
essa mesmo.
Aquela que você tinha, antigamente o pessoal guardava na carteira, assim, um 3x4.
Essa mesmo.
De alguém, assim.
E essa dimensão de foto é considerada muitas vezes como a proporção perfeita para uma foto. Daí o Humberto Gessinger, que é o criador da música e vocalista do Engenheiros, né? Fez alusão nessa música a um amor perfeito no título e na letra, né? Até quando ele fala, né? Uma luz que não produz sombras. Olha que poético, né? Essa é considerada uma das poucas músicas da banda que falam diretamente sobre amor.
É mesmo, né? Para pensar, sim, realmente. É.
E a outra música do Caetano, linda demais, de 77, Um Índio, né? E as composições do Caetano geralmente trazem algumas reflexões bem profundas, assim, né? E algumas mensagens a serem desvendadas, e essa música é mais um exemplo disso. Na primeira parte ele fala sobre um ser, né, com poderes especiais que vai vir para a América do Sul. Ele chama esse ser de Um Índio, que é o nome da música, né?
Sim.
Aí no refrão...
Que materialização da é o melhor personagem possível, né? O índio, sim, né, cara?
Aí no refrão ele compara, né, a perfeição desse ser do índio com Muhammad Ali, que é um pugilista considerado um dos maiores no esporte.
Sim.
E também compara com o Peri, que é um índio, personagem fictício do romance Guarani, do José Alencar, né? No conto, o Peri abandona seu povo para viver uma história de amor com uma mulher branca. E ele também faz comparações com o Bruce Lee, que é o maior representante do Kung Fu, que já passou por Hollywood, né?
Sim.
Daí ele fala tranquilo e infalível como Bruce Lee.
Sim.
E ainda no refrão ele fala dos grupos, do grupo, né? Filhos de Gandhi, que o Caetano fala no final, né, do refrão. Uhum. É um dos maiores grupos de afoxé que já existiu na Bahia.
Olha só, eu sempre, eu na verdade nunca soube o que era, assim, essa última parte do refrão sempre me deixava confuso, mas é um grupo realmente.
Sim, é um grupo que mescla elementos da cultura africana com o hinduísmo. Eles são inspirados no líder ativista Mahatma Gandhi, né, que passou Sim. sua vida pregando Genial. Pela paz mundial. É, e o Caetano termina o enigma musical, digamos assim, deixando nas entrelinhas que quando o índio se revelar, ele vai deixar todos de queixo caído, pelo fato dele estar aqui o tempo todo e a gente nunca notou.
Nossa, que a gente não tá percebendo, hein?
Pois é.
Hein? Fica... O que tá aqui na nossa cara e a gente não nota, né?
É muita coisa.
É verdade.
Bom, agora a gente vai para um bloco mais dançante aqui do.
Ah, sim, não. Depois dessa filosofada geral aí.
A gente vai começar aqui com o Milk Chains, que é uma banda alemã que já tem alguns sucessos por aí, como a música que você tá ouvindo aí no fundo. E a música que a gente vai ouvir é nova, se chama Living in a Haze. É a faixa título e o primeiro single do novo álbum da banda. E em essência ela é uma música pra dançar, realmente, vocês vão perceber. E Living in a Haze significa vivendo em uma névoa, ou seja, seria como se a pessoa tivesse deprimida, mas a dança meio que a salva de toda a tristeza. Seria um remédio pra isso, né?
Sim.
Bem legal. Vamos ouvir então?
Bora lá.
Vamos lá então. Milk Chains, Living in a Haze. Vamos lá. I've been up a couple days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. Color tonight, all night. I'm gonna shake it like the thunder tonight, all night. Dreams top of my head, how far can I get? I hope it's not too late to find. 'Cause I feel like I've been blowing under tonight, all night. I've been up a couple days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away. Fading away. I should be dancing. I'm gonna wear my favorite color tonight. Oh my. I'm gonna shake it like the thunder tonight. Oh my. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing, playing away, playing away. I should be dancing, I should be dancing, I should be dancing. É, que bloco dançante, hein? Uma pegada meio anos 80.
Pra esquentar, também, pra esquentar, né? Passar um friozinho.
É, só que nenhuma das duas é dos anos 80. As duas são novíssimas, são agora de 2023.
Isso que é mais interessante, né? Olha que loucura, o pessoal bebendo na fonte ali, né?
É. Bom, essa que a gente ouviu agora foi a banda Nothing But Thieves, com a música Welcome to the DCC. DCC. O Nothing But Thieves, que é uma banda inglesa, e já tem alguns sucessos na bagagem aí, como o som que você tá ouvindo aí no fundo.
Uhum.
Essa música é o primeiro single do novo álbum deles, que vai sair agora em 2023, o Dead Club City. Daí que vem DCC, as iniciais, né, do nome. E o álbum contou com a influência de bandas dos anos 80 e também com aspectos de dança francesa.
Olha aí.
Os caras ouviram algumas músicas da dança francesa e essa música foi lançada como um, entre aspas, um gostinho do novo álbum da banda, né? Por isso o nome, Welcome to the DCC, que é o nome do álbum, né? E o vocalista da banda, o Connor Mason, disse o seguinte sobre a música recentemente. Nós empurramos um pastiche dos anos 80. Quando começamos a escrever a canção. E apenas rimos com isso. Porque é uma introdução. Um convite. Então pensamos. Vamos brincar com isso. Vamos nos divertir. Felipe, o senhor sabe o que é um pastiche?
Olha, Gabriel. Pastiche.
Eu conheço pistache, mas pastiche...
Exatamente. É um fetiche de pistache. Pistache fica... Não, nada
não, não é isso. Não é isso. Significa em português. Segundo o dicionário da língua portuguesa, significa cópia ou imitação ruim e grosseira de uma obra.
Olha
ou
aí.
Ou seja, né, eles compuseram a música... Assim, de uma forma bem leve mesmo.
Sem tirar uma onda, né? Parece nos 80, vambora.
Sim, exatamente. E acabou sendo o primeiro single do álbum.
Olha aí. É sempre assim, as coisas mais pretensiosas às vezes são aquelas que vão além.
Exato. E agora um momento especial, de novo. Aqui
então, a gente já se acostumou. Essa é a grande realidade, né? Agora a gente tá assim, Gabriel. Agora a gente tá nesse nível aí, cara.
É, a gente vai entrevistar uma baita banda brasileira aí, chamada Sul-Americana. Eles que são de Fortaleza, Ceará, e recentemente lançaram o seu novo álbum. Aí. Muito legal, né?
Cara, é o seguinte, Gabriel. É uma banda que tem um pique MTV. Brasil, se ainda tivéssemos, né, uma MTV Brasil como tivemos, né, somos meio assim, viúvos da MTV, somos, né, confessemos, é verdade, e é o seguinte, inclusive o meu é verdade, eu confesso, tudo tá ali, não tem como, tá dentro da gente,
é a música que a gente vai tocar depois da entrevista, inclusive, eu sinto que é uma música que estaria lá no... Eu vejo essa música no top 10 da MTV, que tinha lá o top 10 de clipes da MTV.
Mas não está no top 10 de clipes da MTV, porém está no top do aquele som.
Exatamente.
É verdade, por isso que a gente está por aqui, para mostrar para você, cara ouvinte, que é o seguinte, tem muito som bacana, som bacana sendo feito. Essa banda é maravilhosa, super... São letras super profundas, enfim, a gente vai falar, né, mais calmamente sobre isso.
Exato.
Mas assim, poxa, que legal poder mostrar esse tipo de som e saber que a galera tá firme, forte, com força aí, pé no acelerador, mostrando que a arte existe sim. E ela tá lá e a gente tá jogando humildemente aqui, tentando jogar cada vez mais pra cima, né, essa... Dá mais destaque aí, né? Pra esse tantão de coisa boa que tem por aí, não é verdade, Gabriel?
Sim, nós vamos. A gente vai entrevistar os caras.
É mesmo.
Só isso.
Deixei o senhor falar. É porque realmente eu me empolgo pra caramba, assim,
São comentários. São comentários super. Super.
Embasados. Elegantes.
Exatamente.
Inteligentes, que mais? Enfim.
dispensáveis. Chega, chega.
Bom, vamos pra entrevista, né?
Verdade.
Vamos lá, vambora, vamos ouvir. Vambora, ficou bem legal a entrevista. Vamos lá, vamos ouvir.
E aí, pessoal? Estamos aqui com o...
Olá,
tudo bom? Com a banda sul-americana, na verdade, com três integrantes, né? O Thiago Gnomo, que é o baixista.
Presente.
Opa! O Lucas Espínola, que é o vocalista e o guitarrista.
Aham.
E o Hugo Lage, que também é guitarrista. Já falei certo os nomes? Eu sempre erro os nomes aqui.
Os faltantes são Ian Antunes, baterista, que está agora tocando.
Opa.
Gig na noite. E o Zilton, que ligou hoje mais cedo, né?
Foi, que ele não estava se sentindo muito bem, estava virose.
Um probleminha.
Que é o tecladista.
Beleza. Então. Cara, primeiro a gente quer agradecer vocês.
Meu, que honra, hein, velho? Putz, nossa, caramba, sim. Mano.
Parece um clichêzão, assim, mas não é.
É, mas é de coração mesmo, cara. De... Pode crer.
Receber vocês.
Tá muito feliz também de participar. Quando entraram em contato com a gente, ficou muito feliz.
Bom, pra começar, a gente queria que vocês contassem um pouquinho da história da banda, do porquê do nome. Eu, particularmente, Gabriel, adorei o nome. Quando eu encontrei a banda e vi o nome sul-americano, me chamou muito a atenção. Uhum. Eu achei muito instigante o nome sul-americano. Falei, nossa, quero conhecer mais essa banda sul-americana, que nome é legal.
Até porque, né, Gabriel, a gente aqui no podcast fala muito sobre bandas da América do Sul como um todo.
Verdade,
né? A gente meio que tem
verdade.
A gente vive batendo essa tecla aqui no podcast, né? Que a gente não costuma muito ouvir sons aqui da América do Sul, às vezes
sim,
por incrível que pareça,
bandas,
né?
Bandas argentinas,
daqui, né, cara? Né? Pode crer.
E o nome, a ideia do nome veio exatamente desse ponto de vista que vocês estão falando. Porque geralmente quando você vai falar de uma banda americana, só que nunca você fala de uma banda sul-americana. Então a ideia foi, vamos fazer, o nome da banda vai ser sul-americana para trazer esse nome para uma banda do Brasil.
Tá entendendo? Sensacional.
Então,
demais.
Foi mais ou menos o mote, como diz, né? Para
criar um nome.
Mas não necessariamente com aquilo que se espera. Quando você fala sul-americano, acho que vai ter aquela coisa meio caribenha, né? Tipo
assim. Pois é, tem um estereótipo, né?
Do né? Um negócio aí. Aí é mais pro rock mesmo, mas a gente gostou do nome, cara. Fica legal assim. Então,
é muito bom.
Sabe, a gente
iniciou... dá os créditos pro Claudinho.
É, né? Que foi o antigo. Em 2012, 2013, quando a gente viu a banda.
Nossa, meu.
Eu e o Thiago, a gente veio de outra banda aqui de Fortaleza, que era a Infest, a gente tocou muito, tudo, viajou bastante, voltou pra Fortaleza e ficou naquele limbo, sabe? Cara, beleza, a gente precisa continuar produzindo, porque é meio que quase que uma chama que fica ali acesa o tempo inteiro.
Sim.
E aí vamos criar uma banda pra gente poder produzir. E aí surgiu a ideia de vir a Sul-Americana. E aí desde então a gente vem trabalhando. Então, ou seja, 2013, talvez a banda esse ano, 10 anos. Eu só não sei a data.
Caramba, cara, 10 anos.
Putz.
A gente queria fazer um evento,
Sul, 10 anos de Sul-Americana.
A pessoa mal nem conhece.
Mas é muito isso, né, Gabriel? Eu e o Gabriel, a gente vive falando disso também. Às vezes um projeto, assim, quando aparece, né, as pessoas acham que, pô, começou agora, tá, porque... Mas, na verdade, pô, a gente nem imagina, né, cara, quantos anos aí de...
Sim.
Né? Pode crer.
E é tipo assim, o disco que a gente lançou agora no ano passado foi exatamente essa consciência que a gente teve, que a gente via muito tempo gravando singles, só que você acabava que não dava o rosto, a imagem da banda sonora, né?
Então, sim.
Aí, conversando com o Rafael, né, que é o guitarrista da Selvagem da Procura de Lei de Fortaleza, e a gente foi pra fazer um single, que a ideia era fazer single, a gente sempre tava lançando single. E ele, cara, vocês deviam fazer um disco, porque é isso que, apesar de ser uma coisa meio clichê, disco, CD, mas ele, na verdade, é aquilo que vai dar o gosto de vocês, a imagem sonora, o conteúdo, o conceito, né, daquele
sim.
Período, né? Então aí foi que surgiu essa ideia, cara, então vamos fazer um disco. Aí foi, esse disco era pra ter sido lançado bem antes, mas como a situação da a gente meio que
segurou.
E daí veio, até pelo lado positivo da história toda, é que não ia ter por um fio, que é a música que vocês escutaram de primeiro, né? E essa fio foi criada e gravada durante a pandemia e a ideia
já estava pronta.
O disco já estava pronto, inclusive foi objeto de...
Foi uma briga, porque...
Nossa.
O disco queria... tava pronto com as 8 faixas. Poxa, cara, a gente sem grana. E foi uma... Não medimos esforços, né? Foi mixado e masterizado em São Paulo. Tipo assim, não... O que a gente pôde fazer para sair o melhor possível, a gente fez. O produtor... Você sabe que essas coisas não são baratas.
Tipo assim, é cansativo. Sim. Todo aquele processo.
E aí, a gente, com a dívida da coisa para pagar... Se pagando, pandemia, para de trabalhar.
Aí veio iluminado aqui.
Aí veio a galera, tava pensando em botar mais essa música. Eu, bicho, cara, vocês estão ficando malucos, cara. A gente nem pagou o trabalho, a gente nem pagou.
Então, é até mais coerente, né? Não, a gente lança.
E essa, faz depois.
E essa aqui já é o próximo single, a gente.
Aí eu bati o pé, aí teve essa.
Legal, mas valeu super a pena, né? Que bom.
Nossa, valeu. Demais, assim.
Foi isso. Na hora da pandemia, tinha nem coisa de se encontrar, acabou que eu fiz uma produção meio que remota com o Rafael, e aí a gente foi se encontrando aos pouquinhos, como na minha possibilidade. Foi toda gravada praticamente em casa, a gente só gravou a bateria aqui no estúdio U, que é o trilho sonoro aqui, e aí isso insertou no disco. E quando eu já vi o cara, essa música é muito boa, vai, tanto que ela foi a que deu, assim, logo de lançamento, a resposta melhor pra gente, entrou no Fresh Finds, né, no Spotify.
Não, entrou no Indie Brasil também, ficou...
Nossa, que legal.
Foi uma semana
inesperado, assim, foi aquela notícia, realmente, quando você lança um negócio e, ei, entrou no playlist, passa, assim.
E, assim, uma coisa que... Tem tudo a ver, assim, com a percepção que a gente teve, né, Gabriel? Assim, porque, pô, dá pra sentir muito qual é o som de vocês pelo disco, sabe? E sim, não é todo o disco que sai hoje, assim, que a gente percebe. Assim, muita coisa sai meio, né, mais pasteurizadinha ali e tal, aquele mesmo som de bateria. Meu, o som da bateria do disco de vocês é incrível, cara. Pô, é um som muito legal, velho. Assim, diferenciado pra caramba. Assim.
Tá agora vai... É.
Porque foi legal tu ter comentado isso, porque... É. O curso da produção, eu assim, musicalmente falando, você tem suas limitações, né? Então você sempre busca referências.
Uhum.
E acaba que você, nessas referências, tenta fazer um som igual, que nunca vai ser, mas ficando meio pasteurizado, como você falou. E sim, o Hugo, que já trabalha com música há muito tempo, que tem um estúdio, tudo, ele, eu nunca esqueci isso que ele
falou. Família tradicional da música.
Cara, não precisa a gente... tentar fazer, copiar alguma coisa do nosso som, porque acaba que esse som vai ficar meio que atemporal. Aquilo dali foi aquele momento. A gente não sabe porque tava rolando, sei lá.
Trap, botar trap no meio da música. Som,
sim, sim.
Nacional daquela época. Exatamente. Então, assim, acho que no final das contas, tipo assim. Pra mim ficou um disco que eu tenho orgulho de ter feito, porque tem exatamente isso, a sonoridade, que a gente não quis ser igual a ninguém. Claro que a referência sempre tem, mas a gente não quer o som da bateria, do disco tal, música tal, do Strokes. Não, tá entendendo? Não teve.
Sim, não, muito legal isso, cara, assim. E aí, só uma última perguntinha sobre o disco, que daqui a pouco o Gabriel me se a gente tivesse presencialmente aqui, o Gabriel já tava me chutando aqui de baixo também.
Imagina. Mas que eles vão pensar de mim, cara?
Um dos dois tem que ser um pouquinho organizado, senão o negócio... Mas assim, eu tinha que comentar também, cara, a Ei Dulce, cara, de coração, acho que seria, sei lá, uma das melhores últimas faixas de álbum de todos os tempos, cara. Eu fiquei pra caramba essa música, cara. Linda demais, velho. Sim. Se puderem comentar um pouco sobre também.
Vai comentar ou argumento?
Acho que é
Dulce, pra mim também é uma música que hoje eu escuto e, cara, que música ficou muito foda.
Putz, meu!
Essa música eu fiz com a minha filha.
Nossa,
que legal.
Quando ela nasceu, eu tava até na época montando meu estúdio de madrugada, e meu esposo ligou e disse, não, acho que vai nascer. E eu fui pra lá e ela nasceu, aquele negócio, todo mundo dizia, cara, vai ser a melhor sensação da sua vida, você vai se transformar e tal coisa.
Vai ver o amor explodir agora.
Aí só que quando ela nasceu, eu fiquei meio assim, sabe? Tá, beleza, nasceu, olhei. Eu senti, mas não senti, tá entendendo? E aquilo ficou me machucando por um tempo. E eu, cara, eu preciso voltar para aquele momento e contar aquilo que eu vivi e voltar aquele quadro que eu estive lá, mas não soube aproveitar, talvez pela inexperiência, por aquele momento ser único e novo. Então foi daí que eu escrevi a música, iniciando naquele momento que eu encontro ela e, ao mesmo tempo, deixando um recado para, no dia que eu não estiver mais aqui, ela poder escutar aquela música e tudo.
Nossa, curto, demais.
Foi essa.
Muito legal, cara. Muito
legal. E é sensacional. É a última do disco e é sempre a última que a gente faz.
Né? É. A gente sempre faz no show.
Porque ela tem uma pegada, você entendeu a deixa, né? Ela tem uma coisa. Hey Jude, né? Hey
Jude. Tem. É, você pode crer. É,
piano. Aí, então, né? Começa sempre no final do show, a gente dá uma brincada.
No final ele faz o. Na, 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 na.
Legal, legal.
Não, mas é muito bom, boa mesmo. Lá no...
Então é isso por causa dessa brincadeira mesmo.
E assim, o que, que vocês costumam ouvir assim? Quais são as suas influências no dia a dia assim? O que, que vocês costumam ouvir assim?
Essa pergunta é meio batida, mas é muito interessante, cara.
Então, a gente tem muita curiosidade.
É. Se a gente for falar de cada um, aí vai-se embora, né? Mas a gente tem interseções, né? De bandas que todo mundo gosta. Que,
sim.
Falar daquilo, Hermanos.
Nossa.
Até Mop Top, né? Mop Top caraca. E essas internacionais, pô, deixa eu ver numa olhada, mas pô, acho que Mantis, Strokes, Franz Ferdinand. Todas essas eu acho que todo mundo
eu
gosta.
Eu fiquei louco quando eu fui agora no Lollapalooza e eu vi o show do 21 Pilots que eu não esperava. Eu fui lá pra... Não sabia o que era. Tipo, quer dizer, sabia que tocava na rádio, às vezes, tocava na noite.
Uhum.
Mas, e o show fica impactado, assim. E eu tô escutando até hoje, eu acho que a minha banda atual, assim, de alguns meses pra cá, predileta.
Já passa.
Legal.
E outro sabor, né? Toma, outra.
Nunca mergulhei no tipo de um ano, igual tu mergulhou.
Só que toca na rádio.
Sim. Eu acho que é legal porque, assim, essas interseções que a gente tem acaba que. Porque se fosse só por um gosto meu, talvez o disco ficasse muito brega, muito romântico. Aí vem o Hugo, que já tem uma ideia mais de rock e tal, antigo, ele traz isso
com
essa questão mais atual. Então acho que dá essa misturada e acaba que vai levando, sabe?
Sim, essa mistura dá...
Eu sinto falta hoje em dia, e eu procuro, assim, né, vocês que escutaram isso, perceberam essa questão das letras mais rebuscadas, tá? Uma questão mais metaforizada na parada, tá? Um trabalho um pouco, sabe? Não gosto de ser direto. E aí eu gosto dessa ideia de você... Porque, por exemplo, Por Um Fio foi uma música que eu fiz naquela situação de pandemia, mas você pode realocar ela para várias situações.
Sim, tá? Demais isso. Isso é muito perceptível mesmo, cara. Assim, nas letras de vocês, putz, é uma profundidade que é rara, assim, é ruim, não falo isso não de maneira presunçosa, de forma alguma, assim, sabe, tem muita, a gente ainda mais pesquisando, né, Gabriel, agora, com podcast, a gente sabe que tem muita coisa legal rolando e tal, mas, cara, é uma grata surpresa mesmo ouvir o som de vocês, assim, eu fiquei, pô, a hora que, quando o Gabriel me mostrou, o primeiro contato que eu tive, sabe, assim, tipo, dá uma você, pô, isso aqui é diferente, cara, é um negócio...
Muito bom, né, quando você encontra um negócio assim, é muito legal, eu gosto.
É demais, sim, cara, e então, eu falo pra vocês, assim, legal, poder... Né? Exato, e poder ouvir é muito legal, porque dá essa sensação, né, Gabriel, que tá rolando coisas, estão rolando muitas coisas legais, assim...
rock nacional tá vivo.
Vai embora, exato, vai embora aquela sensação ruim de, pô, sei lá, tipo, às vezes eu entro numas aqui com o Gabriel, de que, meu, pô, a nossa geração não tá... fazendo, né, e tá, cara, tem muita coisa linda, assim, cara, e engraçado, vocês falaram do Los Hermanos, cara, a impressão que eu tive quando eu vi Los Hermanos pela primeira vez, é um carambão de tempo atrás, hein, foi mais ou menos assim, sabe aquela coisa, foi o que rolou com o Sula também, quando eu peguei o disco pra ouvir pela primeira vez, eu, tá, beleza, aí eu vi de novo,
Cara, hoje eu tô no... Sem brincadeira, não é porque a gente tá trocando ideia aqui, não. Eu tava conversando com o Gabriel uns dias atrás também, e falei a mesma coisa, assim, cara. Agora eu tô num ponto, cara, que eu tô pegando, tipo, quase todo dia eu pego o disco e escuto. Porque o negócio, ele vai... Cara, você vai sacando, sabe? Por isso que a gente tava comentando até, né, Bill? Vocês conseguiram imprimir no trabalho, assim, qual é a de vocês, assim. Isso é, cara, muito, muito legal.
É o resultado que eu acho que uma banda podia ter, né? De você, independente se é bom ou se é ruim, é você conseguir imprimir a imagem do som ali. Uhum. Se você vai gostar ou não vai, mas...
Sim, o trabalho foi...
Exato.
Ele é esse... Essa roupagem aqui. Muito legal isso aí.
E isso instiga, meu, é muito bacana. E tem aquele lance também, né, que vocês falaram, pô, não importa o estilo, né, achei legal isso também, assim, faz diversas influências, mas, assim, uma coisa que eu falo bastante aqui também, né, Gabriel, pô, eu acredito muito que o que sai do coração chega no coração, saca?
Ah, sim.
O cara faz aquilo com uma intenção genuína, assim, cara, transmite, pô, velho.
Na época da produção, sabe?
É.
Exatamente isso, cara, você deixar... a parada sair a sua verdade, né? A gente teve há muitos anos atrás, tinha um produtor aqui em Fortaleza, que a gente tava nessa de fazer assim, não, vamos chamar um produtor tal, e ele escutou e disse, cara, novo trabalho, essa não é minha verdade. E a gente brinca até hoje, tipo assim, fala, cara, essa não é minha verdade. Mas, às vezes, aí, você vai entendendo que cada um tem a sua...
Doeu muito.
Doeu na época, exatamente. Mas cada trabalho tem a sua verdade ali, né?
Sim.
Eu não gosto de ouvir uma coisa que o cara tentou ser alguém e nunca vai ser, porque a verdade é a sua, entendeu?
Exato.
E nessa, né? Eu acho que nesse disco nosso, eu acho que a gente, independente se a pessoa vai gostar ou não, eu acho que o mais importante é que a gente gostou do resultado.
Sim.
Tá entendendo?
Cara,
tá legal
isso aqui, entendeu? Ficou legal. E como você falou, o legal do disco é que ele foi realmente feito como antigamente, né? Vamos tirar pra gravar o disco, vamos fazendo as coisas. Essa música tinha quadro pra dizer, essa já tem guitarra, essa já tem bateria, essa já tem... Então, tá realmente uma coisa que não fica uma música diferente. Assim, as músicas são diferentes, mas... Elas conversam, né, num conjunto, né? Elas
sim, é, gosto, é bom ouvir da maneira que tá ali, sabe? Pô, eu aprecio demais fazer esse tipo de coisa, assim, escutar. Até porque eu fico imaginando exatamente o que vocês estão falando, cara. É muito legal ouvir isso, porque... Pô, cara, como é que os caras pensaram, né, meu? Pô, colocar essas músicas e tal nessa... Nunca é à toa, assim, sabe? É uma barata, assim. É uma coisa que, às vezes... Hoje em dia, a gente escuta, é um clichê ouvir isso, né? Pô, hoje em dia não se lança mais um álbum inteiro, se lança, nem vocês falaram dos singles e tal, mas nada impede, né, que se lance um álbum com uma ideia, um propósito e tal. Não é porque a mídia mudou, né, que a arte se desfaz, né, cara?
Pronto, que a gente tava falando dessa coisa de gravar o disco, ser uma coisa coesa e tudo. Mas dá o mérito para quem merece, assim, e para a maioria das bandas, né? Claro, tem exceções, só dá certo se tiver um produtor, viu? Não dá certo fazer sozinho, não. Porque todo mundo tem um voto.
Nossa.
Sim. Aí às vezes empata, e tem que alguém que desempatar. Então, Rafael Martins tem muito dedo nele, assim, do resultado final, assim, de decisões, de tudo isso.
Uhum.
Chegou
umas bifurcações que tem que saber pra qual caminho ir, né?
É legal porque, assim, cada um tem sua ligação musical e o cara vê, às vezes, ele não tá dentro ali vivendo aquilo, então ele, quando chega, ele consegue ampliar, dar amplitude à visão da música que a gente quer passar, e ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Então, às vezes, a gente fica empacado num detalhe que, no final das contas, aquele detalhe não é nada, é só talvez de um integrante querendo colocar aquilo e ele não vai contribuir pro resto, o que é que aquela música quer falar, né? Então acho que o do produtor é muito importante nesse sentido.
O guitarrista querendo fazer muito solo, né?
mas eu imagino, cara, você tá num estúdio, né? Quantas possibilidades, né, cara? Na hora que você tá gravando aquilo, né? Você fica, putz, eu, pelo menos das poucas vezes que eu tive a oportunidade também de tá nesse ambiente assim, você fica doido, né? Pô, cara, coloca isso, coloca aquilo e tal. E tem alguém de fora, né, cara? Alguém de fora que nem vocês comentaram, que entenda qual é, né?
Claro,
de vocês, né? Aí é legal.
É, porque ele consegue enxergar, né? Assim,
coisa uhum.
que ele consegue. E aí, assim, sempre rola essa parada de tipo, cara, como a gente falou aqui no começo da conversa. Eu acho que o mais importante de tudo, em qualquer música que você vai gravar, é você passar a verdade daquela música, a verdade que a banda quer passar. Às vezes o cara gasta uma fortuna pra ter um puta som de guitarra, um compressor e tal, vai num estúdio bambambam, bam, bam, mas não tem na hora dali aquele zelo, né? Agora, eu quero ver como vai ser o próximo disco, porque esse disco tinha muita coisa já há muito tempo rolando das músicas. Inclusive, tem música no disco que a gente gravou 3, 4, 5, 6 versões.
Nossa.
É mesmo. Por onde eu for, já mudou até de nome, né?
É, eu gravei até em espanhol.
Caramba. Nossa, cara. Essa música é demais também, viu?
É porque a gente, em algum momento da história, a gente
eu entrou. Sempre aqui, né? A
gente entrou numa vibe de lançar essa música no Chile, na Argentina, porque
ah, lá legal.
Forte, tá?
É, já teve essa onda aí da gente querer emplacar o espanhol.
Uma amiga nossa que é argentina.
Inclusive, a gente tem uma música em espanhol no Spotify.
É, tem uma música em espanhol.
Nossa,
essa música não... antiga lá, que.
Porque é o que a gente até começa, cara, vamos gravar. Se conseguir uma viagem pra lá, já valeu a pena.
Nossa, pensou, que legal.
Pode crer.
Uhum. Uma área de sim. Festival e tal, mas nunca rolou esse convite.
A gente mal consegue entregar, assim, com muita dificuldade, né? Entregar as coisas em português e agora pronto, agora é a versão em espanhol.
Poxa. Aí a gente deu uma... Vamos ter calma com esse...
É, vamos fazer...
Exatamente.
Aí, tipo, a gente ainda tá naquela fase, depois do lançamento disso, de aos pouquinhos colhendo os frutos, sabe? Tipo,
a gente tá doido pra tocar mais, né? Assim, aparecer festival...
Então, nessa linha aí que a gente ia perguntar, né, Gabriel?
É. Também, né? A gente ia perguntar se vocês já tocaram aqui em São Paulo, se vocês têm planos de tocar, enfim. A gente quer ver vocês ao vivo.
Pois é.
Não, com a Inverso a gente só foi pro Rio mesmo.
Foi. A gente, com a Sul-Americana, a gente foi pro Rio pra participar do Superstar. Porque a gente foi chamado e chegou.
Nossa,
a
fazer legal.
Mas a gente bateu na trave lá no...
Foi.
Teve isso.
Foi. A gente chegou. Não era
na minha gestão, não.
Eu fazer tá... audições do... Quando tinha... Aquele programa era massa.
E foi sim. Um programa
que foi era The Voice de banda, né? De...
É, sim, programa... sim, eu lembro.
E também qual é aquela outra lá?
Malta, né? A Malta foi revelada lá também.
Foi a
Malta.
E aí, tipo assim, a gente foi pra lá e tudo. Acho que tem um lance hoje em dia, sabe?
A gente ficou tão esperançoso, foi, né?
Cara. Porque a gente tocou e o cara escutou será a gente lá na hora de tocar. Ele, pô, bicho, vocês fizeram isso aí.
Nossa, cara, olha só.
A gente já saiu, tipo assim.
A gente já saiu, meu irmão, uma vaga dessa.
Agora a gente tá dentro, pelo menos. Só que, tipo, tem uma lance de peixada também.
Cara. É, então, tem outros pontos aí também, né, cara? Infelizmente.
Não, vamos ser honestos, a gente não
passou. É, vamos ver.
Ah, mas deve ter mesmo.
Deve ter mesmo.
Alguma coisinha tem, viu? É. Não, a gente fala brincando, mas... É.
Com certeza tem alguma coisa desse tipo, sim.
Nós queremos tocar em São Paulo, pô. Até porque a gente, os meninos que a gente tá próximo, assim, porque o Rafa produziu, né? Eu gravei muita coisa pro Gabriel Aragão, que é o outro vocalista do
Selvagens.
Trabalho solo. Uhum. Ele vai lançar agora, já lançou a música. Que ele produziu com o Marcelo Camelo, falando Los Hermanos.
Olha, que legal!
Puxa.
Tá pra lançar, gravou em Portugal e tal. Aí vai lançar aqui em Fortaleza. E eles passaram muito tempo aí em São Paulo, né, morando aí. Então, tá mais próximo do que distante disso.
Legal.
Mais vontade, né, tal.
Mas continua nessa pegada que eu acho que é questão de tempo. Não é se, é quando.
Com certeza, cara, com certeza.
Sair, né?
É, a gente tá
com novidade.
Aí, tipo assim, também rolando umas paradas legais de ver gravador atrás da gente. Também,
nossa, sensacional.
Caramba, né, falando que tá fazendo uma tipo assim, uma filtragem nas bandas que eles acreditam que é conversar com a gente tudo. E a gente também tá lançando agora, provavelmente no próximo mês, uma versão de uma música que a gente toca no show, tocou até no show de lançamento aqui do disco, que é a música de Fortaleza, que é um compositor aqui de Fortaleza. E
ficou muito legal a versão que a gente fez e tudo, assim, pro show, e a gente, pô, vamos gravar, e aí chamamos o Rafael de novo, e aí que terminou agora, semana passada, praticamente.
É, tava na aprovando a mixagem, né?
É, aí a gente vai organizar agora como é que vai fazer o lançamento.
Ela é nosso próximo lançamento.
A gente vai lançar
legal.
3 singles aí, pra depois partir pra já um
próximo disco.
Mas é pedras que cantam, né? Que é uma que música conhecida.
Essa música ela só tem versões de forró, que é até como é que é o
Fagner?
Fagner canta o.
É isso que eu ia perguntar. Não, sim, conheço.
É, rico mora na praia.
Sim. Ah, sim.
Caramba,
sim.
Nossa, cara, agora eu fiquei mega curioso. Pra ver como
ficou. Uma paradinha mais rockzinha, sabe? Aí acho que
ficou. Cara, que legal.
Muito bom. Vai sair, já tá gravado. É só esperando o plano de lançamento agora. É porque como teve esse contato com a gravadora aí, enfim, pediram para esperar, porque eles podem fazer o lançamento melhor. Aí
acabou. A gente ficou feliz porque é isso, sabe? Essa música a gente conseguiu encontrar essa música que é muito conhecida, só que ela a galera só conhece
forró, né? Sim.
E a gente conseguiu meio que transpor um pouquinho para o que é a sul-americana e aí vai.
Sim. E ela é demais, né? Essa canção ela tem um lance que ela parece uma coisa, mas ela tem toda uma crítica
pesadíssima, né, cara? Eu tava conversando com um tio meu sobre essa música na semana passada, cara, genial, bicho, porque
total.
A letra é um negócio absurdo, e ela é atemporal a música.
Exato.
A gente já vai mandar pro próprio Fausto Nilo, que ele já conversou com ele tinha autorizado e tal. E aí a gente vai
mandar
a
edição
final,
essa
volta
vai
dizer, cara.
Não gostei.
Não.
Imagina.
Acho que não vai ser o caso.
Acho que não vai ser. Não vai ser. Não.
Legal ela, você estar na volta. Ficou bem legal.
Pô, fiquei curiosaço, cara.
Com certeza a gente vai colocar aqui no podcast quando lançar. Porque...
Não, a gente tem um contato de vocês e a gente manda assim que lançar.
Poxa, legal. Se vocês quiserem também dar uma outra entrevista quando lançar.
Com certeza, lançar, cara.
Bom, acho que é isso, né?
Acho que senhor sim.
Felipe.
Gente, eu acho que sim, senhor Gabriel. Acho que, cara, eu tô extasiadaço aqui, cara.
Eu também.
Feliz demais, velho.
A gente virava a noite aqui conversando. Queria agradecer vocês aí pela participação aí.
Pô, meu. Podcast. Muito obrigado.
Se quiserem passar os seus... Verdade, obrigadão mesmo, se quiser passar os seus contatos aí, dar algum recado final aí também, fiquem à vontade.
Massa, fico muito feliz em estar aqui participando, isso. Né, o convite e é sempre legal a gente poder debater, contar um pouco da história disso da gente e conversar com pessoas que realmente foram lá, escutaram, viram qual é o lance da banda, né, e aí o mais a gente quer é convidar todo mundo que puder escutar a música, entrar lá no Spotify, coloca lá Sul-Americana Oficial, no Instagram também, e a gente tá sempre lançando na medida do possível.
Spotify é Sul-Americana, Sul-Americana Oficial.
E é isso aí, vamos lá. E,
assim, e no YouTube também, Sul-Americana Oficial.
Quando tiver novidade, a gente passa pra vocês. E se Deus quiser, qualquer dia desse que se esbarra em São Paulo.
E agradecer.
Com certeza.
Muito obrigado aí pela participação, a gente adorou.
Valeu, gente. A gente que agradece
demais.
Aqui. E é sempre bom saber isso, que o rock brasileiro nacional tá vivo.
Nossa, cara, é bom demais isso.
Muito mais do que a gente imagina. Que bom, isso é uma sensação muito boa.
Vamos ouvir então. Sul-Americana, Por um Fio. Curte aí que o som é bom, hein? Vamos lá.
Piedra y Rolos. No, es rock and roll.
Habría que destinar la conversación a que deje de hablar el cerebro. Sé que me voy a alargar con la sensación de perder lo que creo que quiero. Yo te enseñé a negar la mayor y alimentarnos de nuestros desechos. Alguna gracia tendría desconocer los efectos.
Debo estar derrochando tu compasión, o rezando un fantasma divino. Por el momento lo llamaré nuevo Dios, mientras que no me saque de quicio. Tú no aprendiste una mierda de mí, pero no puedo olvidarme de aquello. Y ahora estoy ajustando una soga en torno a mi cuello.
Y lo que fuimos, y lo que fuimos, y lo que fuimos, y lo que fuimos.
Habría que contemplar la conspiración como posible móvil del crimen. Tú ya contabas con toda mi admiración antes de aquella noche en el cine. ¿Qué pensaría la gente de mí si me comporto como un desgraciado? Me considero un experto en todo lo que es complicado. Así ha venido y así lo pienso vivir, como si nadie supiera el futuro. Lo que diría después se empezó a expandir, llenando el espacio de encuentro. Habría que terminar la conversación con lo siento. Y lo que somos.
Vimos agora Lo Siento, com Biba Suécia e Dani Fernandes. Sim.
Já virou tradição a gente trazer uma música em espanhol aqui em todos os episódios, né? Pra vocês, né?
Verdade.
Só que até agora a gente só trouxe bandas latino-americanas, né? Do México, Uruguai, Argentina. Então dessa vez a gente resolveu inovar e trazer alguns artistas da Espanha. Esses caras são da Espanha.
É, até porque, né, Gabriel? A gente tava na Sul-Americana, né? Agora há pouco, banda, certo? Né? É a banda, sim. Sul-Americana. Ai, então, aí a gente saiu da América do Sul, né? E foi pra Europa, tá certo? Porque aqui é a diversidade. Ai, aqui a gente... É um podcast o quê, Gabriel? É global, tá certo?
Eu estou sem palavras, na verdade, depois desse comentário.
Bem sacada, não foi essa... Perspicaz,
foi,
né?
Foi bem sacado. Foi. Bom, enfim.
Desculpa.
Não, tudo bem.
É.
Nessa parceria da banda Viva Suécia, ou Viva Suécia, depende aí do espanhol, né? Com o cantor Dani Fernandes, ambos da Espanha, né? eles nos colocam pra pensar criticamente no amor. Eles a definem como uma música reflexiva e progressiva, que abriga uma mensagem retórica e ao mesmo tempo realista do que são os relacionamentos. Bem legal, né? Bem interessante.
Assim. Muito bom. E é isso aí, tem muita coisa em espanhol bacana e de forma geral mesmo, a gente tem essa resistência, né? A gente, é muito estranho isso, mas a gente até já comentou sobre isso, mas a gente meio que é educado para ter uma tendência a absorver melhor o inglês, que é uma língua muito diferente da nossa. E o espanhol causa, a princípio, assim, uma certa estranheza, mas por uma questão de hábito mesmo e cultura. Exato. Que tá incutido na gente, a gente nem sabe de onde que veio isso. Né? E a gente tá aqui, entre outras coisas, pra quebrar essas barreiras aí.
Exatamente, esse é um dos motivos da gente sempre tocar pelo menos uma música em espanhol aqui, pra gente ir quebrando essa barreira.
Sem fronteiras, pode... exatamente, vamos abrir a mente, né? Poxa.
E fica aí, porque não vai ter só espanhol hoje não, viu? Vai ter nem inglês e nem português, vai ter uma outra língua, vocês vão perceber daqui a pouco.
Gabriel, e esse programa hoje tá super romântico, não?
Rapaz,
nós começamos com 3x4 e tal, aí foi uma pegada mais dançante e tal, tivemos a entrevista e voltamos pro romance.
E agora vamos ter um bloco bem, bem romântico aí.
Ah, sim. Um friozinho, né, rapaz? É aquela história, né, meu?
Agora a gente vai tocar uma música nova de um artista que fez muito sucesso nos anos 90, que é o Beck.
Ah, cara ouvinte, você deve se lembrar. Sim. Você viveu essa época, quem viveu, não é mesmo?
Sim. Essa música que a gente vai tocar foi lançada agora em 2023. É uma balada acústica romântica intitulada Thinking About You. E traduzindo um trecho da música aqui que a gente vai ouvir, a gente tem o seguinte, ó, só pra você ver o teor do romantismo. Eu puxo a cortina e deito na cama.
Olha,
15 filmes seus tocando na minha cabeça. Perseguindo o luar, tocando a música, docemente dedilhada, vendo o oceano ficar azul, só pensando em você, pensando em você.
Meu Deus do céu.
Preparem os lenços aí, vamos lá.
Ah, então. Vambora. Beck. Pensando no ser, não
é
isso?
Pensando no ser. Beck, thinking of. Thinking about you.
Oh, yeah.
Vamos lá.
Bora lá.
Some rosary for my soul to save. the side of love, across seven oceans, I painted your highway blue, just thinking about you.
Parole, 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 parole,
que tu l'aimes.
monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien? Comment ça va? Comment ça va bien? Bien?
Eu não falo muito bem francês,
Ah, eu também não, cara. Na verdade, eu falo a língua dos passarinhos e das plantas.
Ah,
cara.
Entendi. Então, tá, gostou da música?
Eu arrisco no música? Português também. Oi?
Gostou da música?
Qual?
A que acabamos de tocar?
Ah, não lembro, cara.
Ah, entendi. Tá bom, Zé.
Beijo pra vocês, eu vou embora.
Beijo, Zé.
Time 2, tchau.
Tá bom, beijo. Meu Deus.
É.
Bom,
vamos
gente,
lá, Gabriel.
Vamos lá. Desculpa a interrupção.
De vez em quando ele fica aqui embaixo da mesa ouvindo o programa e de repente às vezes ele aparece.
Né? Bom, a gente ouviu aí Paroles de Jarvis Cocker e Letitia Sade. É isso mesmo, filho?
Lo,
desculpa. Eu não falo bem francês, eu não entendo.
Letitia
Isso.
Eu acho que, se não é isso, poderia ser.
E o nome da música, que é Paroles, né? Paroles significa, em português, algo como discurso ou palavras, muitas palavras, né? Tipo, a pessoa falando muitas palavras, fazendo
pra que,
discurso.
Pra que, né? Pra que falar tanto?
É, isso, exatamente. E o Jarvis Cocker, né? Que é um dos membros aí dessa parceria.
Uhum.
Ele é britânico, na verdade.
Olha aí.
Apesar da música ser em francês.
Uhum.
Ele foi o líder, vocalista e fundador da banda de Britpop, que fez muito sucesso nos anos 90, chamada Pulp. Eles têm vários sucessos, você ouve aí no fundo uma dessas músicas, aliás.
Uhum.
E recentemente ele gravou um álbum inteiro de covers de músicas populares francesas dos anos 60 e 70. E esse é o segundo single desse álbum. E essa música, que é originalmente de 1973, de Dalida e Alain Delon. E nessa versão atual, ela contou com a parceria da cantora francesa, né? Que o Felipe sabe falar melhor o nome dela, por favor.
Letitia.
Fale o nome. Isso. Letitia.
Letitia.
Sadier.
Sadier.
Muito legal, né? Muito bom essa. Falei que ia ter outra língua aqui, além do espanhol, do português e do inglês. Estamos poliglotas hoje, né?
Ah, praticamente dois trogloditas, né? Como diria o seu nome. Né?
Referência Chaves que só quem assistiu vai entender.
Ah, tem que ter, né?
Sim. E não esquece de dar as nossas 5 estrelinhas lá no iTunes, também no Spotify.
Por favor.
No aplicativo.
Não custa nada, rapidinho.
Exatamente. No aplicativo ali do Spotify, na parte de cima, tem um lugar para
você. Ali,
para você classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Isso é extremamente importante pra gente. E
sim.
Ativa o sininho também.
Sim, o sininho é bacana. Realmente sim. Funciona. Eu tenho testado ultimamente e chega
funciona.
A notificação sim.
Funciona, sim. É. E além disso, a gente sempre coloca uma enquete aí em todos os episódios, gente.
Bem lembrado,
então,
hein?
Responde aí, vamos participar aí.
Legal, interajam
pra gente, a gente entender também o que vocês gostam, o que vocês não gostam, enfim. É só conferir aí no seu celular, logo abaixo da descrição de cada episódio, a gente coloca uma enquete lá.
Uhum.
E muito importante também que você siga as nossas redes sociais, todas, @ aquelesompodcast.
Sim.
Curte a gente, comenta.
Fundamental, inclusive, Gabriel. Inclusive, é o seguinte: você, cara ouvinte ou cara ouvinte, que nos ouve de repente no carro, de repente aí na vida, não é mesmo? Quiser fazer ali um storyzinhos ali, mencionar a gente e tal, é muito legal, a gente fica muito feliz. Viu?
Legal. É, já tem gente que fez isso, hein?
Exatamente. Inclusive, um abraço pra nossa caríssima Letícia Liz.
Abraço.
Obrigadão e tamo junto. É isso aí. Vamos junto aí nas viagens.
Sim. E não esquece também de ir lá no nosso canal do YouTube, além dos cortes, né? A gente tem algumas atrações bem diferenciadas lá. Vale a pena você conferir. E pra fechar o programa com fones de ouvido de ouro, e eu diria mais, com do mais puro e fino ouro.
A gente deu. Você percebeu que no final. Bom, na verdade, assim, tivemos uma entrevista espetacular, então o nível do programa já foi pra estratosfera, né? Já estamos ali na. Meu, pelo amor de Deus, lá no alto mesmo. E mantivemos a nossa chiqueza, por assim dizer, meu caro.
Sim.
É, com essa canção francesa espetacular. E agora, meus amigos, agora.
Agora a gente vai tocar um dos maiores clássicos da música brasileira, na voz de uma das maiores cantoras da nossa música também.
Agora
esse clássico chamado Carinhoso foi composto pelo Pixinguinha e tem uma história que começou de forma meio inusitada. Uhum. Ele compôs a música em 1917. Mas só foi
ontem.
Mas só foi publicá-la em 1928. Sim. 11 anos depois. Isso porque
naquela época, 11 anos.
Isso porque naquela época os choros tinham que ter 3 partes e Carinhoso é um choro que tinha só 2 partes. Daí ele ficou com medo de lançar e ser mal visto e acabou postergando, né, o lançamento da música.
É maluco a gente pensar que quase não teve.
Exatamente.
Imagina, isso. É uma música que praticamente a gente nasce e vem no pack de instalação inicial, assim. Ali,
exatamente.
Já vem, qualquer
que
um bebezinho.
Piada
ali.
Nerd. Que piada nerd. Meu Deus.
Já pensou o universo sem essa música?
Não.
Essa é um pouco diferente, né? Eu acho.
Essa que é uma das músicas mais gravadas da história da música brasileira. Tendo como intérpretes, entre vários outros, nomes como Orlando Silva,
se liga.
Silvio Caldas, Ângela Maria, Dalva de Oliveira,
certo.
Maria Bethânia,
Tom
Jobim, Baden Powell, Hermeto Pascoal.
Uhum.
E a grande Elis Regina, em 1966, que é justamente a versão com a qual a gente vai fechar esse episódio.
Ai, ai.
Bom, então, muito obrigado aí a vocês que estiveram com a gente aqui nesse episódio.
Valeu, muito, muito obrigado. Contamos contigo nos próximos.
Sim.
E é isso.
E, gente, só uma coisa, prestem atenção nos arranjos dessa música, é algo assim surreal, né, filho?
Se você puder, assim, escutar com carinho mesmo.
Para tudo que
com
você
carinho,
tá fazendo.
Ouça Carinhoso com carinho, porque tudo que entrar ali pelo teu ouvido vai fazer sentido total.
Isso aí. Vamos lá, então. Vamos fechar o programa aqui com Elis Regina, Carinhoso. Vamos lá.
Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê. Mas mesmo assim foges de mim, meu coração. Não sei por quê. Bate feliz. Soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Thank you. soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim.
Obrigada por ouvir mais um episódio do podcast Aquele Som. Até o próximo.
A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Arthur Schopenhauer.